está ouvindo a Toca do Dragão.
Bora que bora, povo lindo! Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara! Esse podcast maravilhoso semanal pra você! E hoje eu estou aqui com ele, ele que de tão belo não se jogou no lago, fez os outros se jogarem no lago atrás dele, Arte Magias, o meu amigo Arte, pela primeira vez nesse podcast.
Ai, que mentira, que mentira. Eu vou ser modesto e vou falar que você tá sendo um brincalhão.
Um gentleman.
Você tá sendo um brincalhão. Mas tô muito feliz de participar aqui. Muito obrigado, Bardão, por me chamar pela primeira vez no Toque. Eu tô chorando aqui, mas eu vou me segurar.
Chora não, meu amigo, chora não, que hoje vai ser só alegria, porque hoje nós vamos falar de um dos principais aqui temas abordados no Toca do Dragão, uma das séries que o pessoal mais gosta,
criptozoologia,
sim, dessa vez trazendo o inesquecível Bestiário Grego, já na sua terceira edição, volume 3 aqui no Toca do Dragão. E gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que vocês não precisam estar na mitologia grega para seguir o Toca do Dragão, sim! Você que tem cabelos de... como é que é? Cabelos de serpente parecido com a Medusa, você pode seguir o Toca do Dragão em todas as redes sociais, sim, porque nós estamos no Facebook, mas também estamos no Instagram. Você acha a gente no nosso Twitter. Siga a gente também no nosso YouTube, na nossa Twitch, os canais fazendo gameplays por lá. Também estamos no TikTok, então se você quiser, curta a gente, vá lá, apareça e seja também o Tocuzudo do Toca do Dragão.
Ai, que delícia.
Nas redes sociais. Estamos disponíveis também nos principais reprodutores de podcast dessa internet de meu Deus, o Anchor. Mas também estamos no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana, cara. Sim, temos que lembrar eles, Arte, da nossa eterna campanha do Catarse, Arte Ela, onde você pode estar ajudando a partir de R$5 e os mensais, Arte, que é menos do que uma presilha do cabelo de uma ninfa.
Menos que um pacote de bala.
Menos do que um pacote... Pois é, pacote de bala tá caro, Arte. Pacote de bala tá caríssimo, Arte.
Se fosse 5 moedas de ouro, dava pra você comprar um... Pô, 5 moedas de ouro é muita coisa, dá pra você comprar um...
5 moedas de ouro, Arte, dá pra comprar coisa pra caramba, Arte.
Uma taverna aí do Monte Olimpo, em algum lugar.
Exato. Você vai gastar... No caso, o Arte tá falando que você vai gastar dracmas. É isso aí. São as moedas dos antigos gregos aí, os antigos gregos da época de Hércules, os mitos de Zeus, sim, você usava o dracma. Então é menos do que 5 dracmas aí pra participar do Toca do Dragão, sim. Porque aqui, meu querido Arte, apoia o Toca...
Quero o quê?
Ah, eu sabia que não tava pronto. Apoia o Toca, adote um dragão, meu amigo. Esse é o bordão do Toca.
O que é que eu falo? Eu falo.
Não, Arte, isso tudo vai ser gravado, Arte. Que depois o Ryan vai pegar no teu pé.
Você não vai me fazer passar por isso, né?
Claro que vou, Arte. O Toca apoia o bullying, cara. Você tem que saber os nossos montes, cara. Você tem que saber os nossos bordão, Arte.
Eu deixei que isso, script Arte? Parado aqui. Isso não tava no script.
Ah, é?
Ninguém não falou nada disso.
Arte, é isso aí. É aqui, Arte, é onde o filho chora e a mãe não vê, Arte. Fatality. Arte, sim. Temos que lembrar deles, Arte. Eles que fazem tudo isso aqui valer a pena. Eles que apoiam aí com seus míseros centavos, seu dinheirinho suado, eles que dão aí um apoio, um boost na moral do Toca do Dragão, eles que são os rapazes, os jovens com garras, eles que fazem malabarismo com os seus colãs coloridos, sim, estou falando deles, os Power Rangers. Go, go, Power Rangers! São eles, Paulo Derozelf, Felipe Daniel, Sr. Café, Thiago Kawabata, Bruno Braço, Early Cristiano, Mr. Tofa, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, Daniel Paradaido, o Amazon Will, o Danilo Silva, o Jonathan Carvalho, o Ryan Moreira, nosso querido soldado Ryan Tigrão, abraço pra ele, e ele, o Solon Marcelo, sim, grande amigo Solon, Então, esses são os Power Rangers aqui do Toca do Dragão Arte. Eles que fazem aí a doaçãozinha mensal pro Toca, pro projeto continuar, cara. Esses caras, olha, moram no fundo do meu coração.
Ai, como que eles, delícia. Eu só tô aqui porque, na verdade, eu não vim participar nada. Eu só vim mandar um beijo e um abraço pro Tigrão e eu tô saindo fora.
só veio fazer isso, mandar um beijo e um abraço pro Tigrão.
É porque ele pediu.
Tá certo. É isso então, senhores. Se vocês quiserem se tornar apoiadores do Toca do Dragão, é muito fácil. Basta vocês procurar a gente lá na nossa campanha do Catarse, se inscrever lá, Toca do Dragão, que você vai achar o nosso podcast. Você pode estar se tornando aí um Power Ranger, cara. Lembrando que os Power Rangers têm acesso a todo o podcast. Sim, eles têm acesso a como é montado. Eles fazem votação para tipos de temas que vão existir no podcast. Eles dizem qual tema eles querem que o podcast trabalhe. Eles têm uma série de regalias e, além disso tudo, tem um grupo único, exclusivo, fechado só deles, de nome Alameda dos Anjos. Então, é isso. Também temos que lembrar vocês que estamos os nossos parceiros, sim, aqui os parceiros do Toca do Dragão. Professor também joga ele, que é o professor da Web 3.0, meu querido Dando Stuck, Paulo Deros Elvi. Também temos o canal Café Gamer, Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night, o Estalagem Nerd, outro podcast que eu participo, ouço o Estalagem Nerd, Condado Braveheart, o Centro RPG Maker, Mestres do Cast do meu amigo Orly, JC Company do canal do YouTube, o Pãozinho do RPG Maker. Conhece o Pãozinho do RPG Maker, Art?
Ah, eu conheço. Vou te falar que...
Tá ligado, então, quem é o Pãozinho?
Se for quem eu tô pensando, nós e eles temos uma relação bem... Um segredo.
É um segredo? Entendo. Uma relação secreta. Entendo. Os digital dele, o Omar Zaldivar. Também temos bem-vindos à quinta série, o nosso podcast irmãozinho dele, senhor Rafael Alexandre, esse gostoso apoiador aqui do Toca.
É verdade.
Também temos ele, a cenoura mutante que fala e ensina o Destiny Pet, Doutor XGB, sim.
Vai ter
com
briga.
O seu canal no YouTube e também na Twitch. Temos também ele, Juquinha, com seus sketches no Instagram e... Por último, mas não menos importante, o Lobinho do Toca do Dragão.
Preciso Alquemarra,
ilustrador de primeira. Se você quiser ver o trampo do Alquemarra, basta você clicar aí no canal do Toca do Dragão. Todas as descrições e links estão disponíveis aí na descrição deste podcast, acredite ou não. Aliás, se não acreditar, clica lá para ver que você vai ver que tá lá. E claro, temos que lembrar por último eles aqui que temos o grupo do Telegram. Se o grupo que é público, você pode fazer parte agora mesmo do Toca do Dragão. O link tá aí na descrição desse podcast, só clicar e entrar. Beleza? Então, é isso. Aviso os dados agora. Vamos para aquele momento, o momento muito esperado aqui, Art. A nossa leitura de e-mails do Toca do Dragão.
Vamos lá, vamos para os e-mails.
Essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o e-mail para a gente também, que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mails dos nossos ouvintes.
Yeah. Vamos começar, senhor Art, com o primeiro e-mail da noite dele, senhor Henrique Mercies. O título do e-mail é Jogos de Navinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos tocudos. Boa noite, senhor Henrique.
Boa noite, senhor Henrique. Um prazer te ver.
Eduardo, I have so many names, Vasconcelos, direto da sucursal nortista da Toca do Dragão, que aqui a gente chama de... Toca da Osga Grande Voadora. Sim, exatamente. Olá, tocudos, vocês como gamers que são, gostam de jogos de navinha no estilo Wing Commander? Se sim, quais são os que vocês mais gostam de jogar e quais as suas indicações? A minha vai para o jogo que nasceu no mobile, mas tem uma versão na Steam, que é a série Galaxy on Fire. Pô, essa ideia é legal. O que está na Steam é o Galaxy on Fire 2. Nesse, além de pilotar e batalhar, você adquire e receitas de novas armas, possibilidades de comércio, escolha, busca de bandidos, olha isso, bandidos, vamos buscar eles, mineração espacial e tramas entre impérios e espécies. Poxa, que legal. Tendo você ter que ter todas as boas relações com essas espécies e impérios. Olha, recomendo muito. Beijos e abraços do seu amigo Ranger Eduardo. I have so many names, Vasconcelos. Olha, que legal, velho. Você gosta de jogo de navinha, Art?
Olha, eu jogava só no mobile quando eu era mais novinho, que era um jogo chamado Galaxy Shooter. É bem Galaxy aquele estilo do Atari, não tem? De Alien Shooter?
Sim, sim, sim.
Era Shooter basicamente up, né? A mesma coisa. Não faço ideia. Não
é, faço exatamente. Ideia. Esse é o nome da mecânica, Shooter Up. É o nome do tipo de mecânica que faz as navinhas ficarem famosas, porque você atira sempre pra cima, tá ligado?
Então, pois é. E era assim. Exatamente isso. O jogo era bem legalzinho. Ele tinha várias naves que você poderia pegar e ela tinha vários estilos diferentes pra você jogar. Mas fora isso, nunca joguei, não.
Ó, legal, cara. Pô, eu joguei bastante, velho. Principalmente no Super. Mas onde eu mais joguei, velho, foi no Play, velho. Foi um jogo chamado R-Type, ou R-Type. Eu jogava muito, cara. Era de navinha, era muito legal. Era viciante num nível, assim, escandaloso. E, aproveitando que o Henrique falou disso aí, eu já quero fazer uma propaganda pro meu amigo Gabs, o GabMZ, que fez um jogo chamado Alpha Blue. Alpha Blue, cara, é um shoot'em up daquele estilo muito lindo. Ele é meio side-scroller, assim. É muito foda. Tá ficando muito legal. E já tá disponível pra wishlist lá na Steam. Então, se você quiser um shoot'em up diferentão com, adivinha só, waifus. Olha que surpresa, Arte.
Dá pra ver. O jogo tá bem bonito mesmo. Nós temos a visão privilegiada. Sempre recebemos os spoilers, os teasers. E tá muito bonito, cara. Tá bem, bem bonitinho de ver. Toda
e digo mais ainda. Vou trazer no canal do Rickzinho.
Eita, esse canal tá famoso, hein?
Tá ficando famoso esse canal. Tá começando a crescer. Tá começando a dar frutos, cara.
Eu ainda
vou trazer no canal do Rickzinho.
O tal do Toca do Dragão. Esse tal
é verdade, aquele outro cara. É verdade. Tem gente que ficou separada, assim. Quando eu tive que anunciar que o Toca do Dragão acabou, eles falaram, pô, eu gostava mais do cara que tinha antes. Falei, mas
eu prefiro,
acho que era eu.
Eu acho que esse cara tá tocando bem.
É isso. Então, é isso, Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo é o próximo aqui. Eu tô pensando no Rodrigo, que o Rodrigo é o próximo aí. Primeiro e-mail do... Não, não é o primeiro e-mail.
Rodrigo, se atende, talvez vai chegar.
Fazia tempo que ele não mandava. Esse foi o e-mail do senhor Henrique Mercies. Então, Henrique, essas são as nossas indicações. E eu vou dar uma olhada na sua indicação. Parece muito legal esse jogo aí, Galaxy on Fire, que você falou pra gente. Então, isso. Mande mais e-mails pra gente. Não deixe de mandar mais e-mails. E vamos para o próximo e-mail da noite dele, senhor Rodrigo Silva, a capivara do Toca do Dragão, cara. O título do e-mail dele, Arte, é Minha Primeira Vez. Muitos pontinhos. No RPG, seus mentes poluídas.
Ah, que bom. Tava com um pouco de medo já.
Ele começa e-mail, um e-mail longo. Ele começa e-mail dele falando o seguinte: fala, seus tocudos maravilindos! Tudo bem com vocês? Tem um convidado aí hoje? Se tiver, if true. É programador, né, cara? Se tiver, como vai, meu caro convidado? Sinta-se em casa, não tire a roupa ainda. Se não for isso, fala, Wilson, tudo certinho. Pois é, aí já deu return invalid aqui no teu negócio.
Uma vai quebra ter que da botar quarta um parede ali. Uma quebra da quarta parede.
Quebra da quarta parede. Então, meu convidado, fala pra ele como é que tu tá se sentindo hoje. Tá bem?
Estou muito bem, muito obrigado por perguntar, senhor Capivara. Tamo indo. Vamos ver o que você escreveu aí pra gente.
Vamos ouvir ele então, que ele continua aqui com bom. Hoje trago pra vocês a minha história com o RPG, que começou quando eu estava na quinta série e num desses eventos de festa junina, sei lá por qual motivo, um grupo que eu nunca tinha visto na escola antes, meu Deus, pegou uma sala e colocaram uma plaquinha na porta com uma mensagem do tipo: será que você consegue salvar o mundo? Curioso como eu sou, eu fui para aquela sala e tinha vários alunos lá já. E a história acontecia por turnos, cerca de 30 minutos para cada turno, para dar tempo de todos participarem. Na minha vez, que explicaram foi que iríamos participar de uma partida de RPG de mesa, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Já conhecia Caverna do Dragão, mas pra mim era só um desenho. Um fato que hoje em dia eu acho interessante e recentemente descobri que é mais comum do que eu imaginava, era que a partida que jogamos usava dados somente no começo para definir a ordem em que os jogadores iriam fazer as suas ações. Depois disso, o jogo seguia somente baseado nas decisões do tipo: você chegou num lugar com duas portas, para qual lado você vai? Dessa forma, conseguiram fazer com que os turnos não passassem muito mais do que 30 minutos. Enfim, a história era basicamente assim: o planeta Terra foi assolado por um vírus, a população está quase extinta, porém existe uma estação espacial em que os cientistas conseguiram sintetizar uma cura. Nossa missão era chegar até lá, trazer a cura para a Terra e salvar o planeta. Olhando assim, parece bem simples, né? Ele disse. A novidade veio quando descobrimos que o vírus não era um vírus de verdade, mas sim uma invasão alienígena no estilo Alien. Eles soltaram algo na Terra que saiu matando todos os humanos. No meio do processo, em meio a todas essas tomadas e decisões, conseguimos chegar na estação espacial. De 10 jogadores iniciais, só chegaram 5. Normal. Devia ter chegado menos. Se fosse eu, o mestre, chegava só um. Num dado momento, tomamos a decisão mais genial do mundo. Algo que todo e qualquer personagem de terror faz. E adivinha o que foi? Vamos separar. Sim, foi cada um para um canto. Eu sabia. E você já pode imaginar o que aconteceu. É, deu TPK, né, cara?
A clássica expressão, todos que separam. É o Scooby-Doo.
É, cara. A estação tinha sido invadida pelos aliens e um por um todos foram caindo. É, faz sentido. No final das contas, só tinha sobrado eu. Consegui achar a cura e voltei correndo para a nave. Só que tomei uma decisão errada. Não lembro mais qual eram as escolhas. A única que eu me lembro é o narrador falando que a história tinha acabado, a gente tinha perdido e meu braço estava vagando pelo espaço. com um frasco na mão, estilo... como é que é o nome? Putz, agora fugiu da cabeça.
Estilo Deadpool.
Dead Space, estilo Dead Space. Confesso que fiquei muito, muito puto. E por um bom tempo nem queria saber de RPG. Olha, ficou chateado com o mestre. Normal isso aí. Graças aos incentivos dos podcasts que comecei a ouvir, descobri uma nova paixão e estou correndo atrás do máximo de informações que consigo sobre o assunto. Há um tempo participei do Tormenta 20 no cartaz que temos que tirar o chapéu a cada quase 2 milhões com RPG, isso é surreal. A comunidade é infinitamente mais forte do que eu podia pensar, verdade. Desde criança, sempre fui louco, sempre fui muito louco e ficava criando trocentos mundos na minha cabeça. Então, um dos meus objetivos é aprender o suficiente para que um dia eu possa criar o meu próprio mundo e começar a mestrar. Acho que a parte mais difícil vai ser achar alguém aqui na minha região para poder jogar. Ah, para fazer presencial é realmente mais complicado. Sim. Tinha um bar desses de board games perto de cá, pô, que legal, perto da casa dos meus pais, mas infelizmente sucumbiu com a pandemia, não é novidade também. Então agora só resta desbravar essa internet de meu Deus, para quem sabe montar uma guilda para desenvolver novos mundos. E vocês, como foi a sua primeira vez? Ainda se lembram? Não é mais, no mais, é isso, bebam água, alimentem seu dragão, desbravem novos mundos e nos vemos na próxima. Falou, meu querido Rodrigo. Baita e-mail, muito divertido. Arte, como foi a sua primeira vez?
Cara, antes de falar da minha primeira vez, eu tenho um ponto a citar. E essa iniciativa foi muito boa, cara. De chamar o pessoal pra jogar o RPG. E eu nunca vi isso na minha escola. Eu ainda tô estudando, tô no terceiro ano. E na minha escola, pelo menos, não tem ninguém que joga RPG. Eu sinto que eu sou o único, eu e meus amigos mais próximos.
Assim. Nós fizemos isso duas vezes na minha sala. Nós fizemos, sala pra RPG duas vezes na minha escola, e nas duas vezes veio, tipo, duas pessoas. Nós ficamos, tipo, era tipo uma feirinha, tá ligado? Na escola. Veio duas pessoas.
Cara, e outra coisa.
É, bicho.
Essa história me lembrou muito um Space Cthulhu, coisa do tipo, assim, de aliens invadindo a Terra e você tem que...
O Alien em si mesmo, o Alien oitavo passageiro, ele é isso ali, tá ligado? Que ele tá falando, assim. Sabe o que me deu a impressão do que ele tava falando, dessa questão de vírus, tananã? Me deu muito a impressão de Dead Space, cara, que Dead Space é assim. Não sei se você já jogou Dead Space. Cara,
eu nunca joguei, mas já vi a ambientação como é sobre...
Não, bicho, tu tem que jogar Dead Space pra tu não dormir mais à noite.
Não, tenho medo.
Você não vai mais dormir à noite.
Tenho medo escuro.
Não, o problema não é o escuro, o problema é que os bichos só morrem se você despedaçar eles, e eles não vêm pra ti assim, tipo, eles vêm gritando que nem louco, tá ligado? Se jogando, não. Assim, tu dá uma agonia da porra jogar aquele jogo.
Se eu jogar esse jogo, eu não saio correndo com meu personagem, eu saio correndo do meu quarto.
Isso, exatamente, larga o controle e vai embora. Exato. Chega pro pai e pra mãe e fala, pai, mãe, eu tenho que me mudar. Ué, por que, meu filho? Não dá mais aqui, eu não
eles
vou ficar mais
nesse quarto. Eles tomaram conta da casa. Isso pra isso.
Mas como é que foi a tua primeira vez? Conta pra mim.
Cara, foi bem divertido até. Basicamente não foi um RPG. Foi o meu amigo, que eu tenho contato com ele até hoje, a gente joga até hoje. Lá em 2019, no início, eu jogo muito pouco tempo. E ele chamou eu e os nossos amigos mais próximos pra gente começar a jogar um jogo que se chamava RPG de mesa. A gente já conhecia, porque a gente assistiu Stranger Things, mas antes mesmo meu primo já jogava. Eu já tinha uma ideia de como era e tal, eu sempre quis jogar. Já vi vários livros, só que eu nunca tinha nada pra mim fazer, porque eu era muito novinho, meus amigos também. Já meu primo não, ele já era mais velho e ele me mostrava os livros na época de 1980, 90 que ele jogava. Eles imprimiam os livros e eu olhava e falava, nossa,
Ai, que saudade que me deu, cara. Eu batia fotocópia das fichas do personagem.
Sim, era assim mesmo. E um dia a gente só falou, vamos, então vamos. E ele criou uma história bem basiquinha, rapidinha, de última hora. Não tinha sistema, não tinha nada. A gente só escolheu a classe que a gente queria. E eu lembro que eu escolhi um druida. E não era D&D, não era nada. Era só a gente, porque a gente sabia do universo, que a gente jogava World of Warcraft. E era mais ou menos baseado em WoW.
Ah, que legal, cara. Pô, eu acho muito massa quando a galera faz a adaptação, mano. Eu acho muito foda. Curti demais.
Sim, foi muito legal, muito legal. Pena que a gente morreu pra Goblin.
Isso aí também acontece, tá ligado? Dá pra morrer pelas coisas. É o que eu digo. O RPG, ele tem essa... O charme da RPG é a questão da sorte, né? De você implementar a sorte. Não é só saber jogar, né? Aliás, não tem como jogar errado RPG, né? Isso que é o divertido de jogar RPG, né? Não tem como jogar errado. Você vai aprendendo, melhorando e cada vez mais vai evoluindo.
É bom demais.
Minha primeira vez, sim, eu lembro, cara. Então, minha primeira vez já faz mais de 20 anos. Eu joguei D&D 2ª edição, conhecido também como Advanced Dungeons and Dragons. Foi o primeiro RPG que eu joguei. E ele era um livro, ele vinha com... Ele era um livro fininho, tá ligado? Hoje em dia, 3 livros bagulho, sei lá, 5 livros.
Por classe.
Mais os livros por classe, é verdade, tem muita coisa. Então, tipo, hoje se tem uma gama maior, né? Mas na minha época não tinha tanto. Mas não quer dizer que era menos divertido, porque a essência não mudou. Então a gente jogava muito RPG, de fantasia mesmo, medieval, jogava muito. E meu primeiro personagem foi um guerreiro.
É o clássico, né?
Exatamente, joguei logo com o padrãozão, assim, pra poder entender como é que funcionava e tal.
Eu consigo imaginar o bardo.
Então, o nosso o nosso... Nossa party era formada por um guerreiro humano, que era eu, paladino minotauro, que era o meu outro amigo, e um elfo arqueiro. Era muito legal, velho. Era muito divertido.
O bom de jogar no início, assim, é que a gente fazia tudo errado. Era paladino que ia pra aqueles locais que eles não podem ir.
Não, o paladino do meu amigo era mó vida louca. Ele era um minotauro, ele arranjava briga com as pessoas. Aí tu perguntava pra ele quem era o deus dele, era o deus Pelor, o deus da paz, tá ligado? Tipo, por quê?
E ele entrando naquele...
Não, tudo era porrada, tudo era briga. Meu, tu não tem noção, cara. Era muito engraçado, velho. A gente jogou muito tempo com os personagens, foi muito divertido. E a gente jogava Advanced Dungeons and Dragons. Depois disso, eu continuei jogando outros sistemas, procurando, interpretando, mestrei a D&D, mestrei D&D 3 terceira edição, mestrei 3D&T, mestrei Vampiros à Máscara, e mapei, mestrei Lobisomem também.
Muita coisa. Também, lá na 1990, por aí, o pessoal preferia jogar mais Vampiro do que D&D. Eu tô errado?
Cara, eu adoro Vampiros. Meu, Vampiros à Máscara é muito bom, velho. Storytelling é um sistema muito divertido, tá ligado? É um sistema de pool, né? De dice pool, tá ligado?
Então meu favorito.
Muito bom. É muito, muito
Ele
bom.
É muito perfeitinho, é muito lindo de jogar.
Sim. Um dia eu tenho que fazer um podcast aqui só sobre RPG, falar sobre sistemas. Inclusive, acho que isso é até um pedido do Omar. O Omar volta e meia, ele vai lá e me pede isso. Tem que lembrar de fazer.
Vou começar a pedir também.
Pede que eu faço. É isso então, senhor Rodrigo. Essa foi a primeira vez do Arte e a minha primeira vez. Muito legal a sua primeira vez também, muito divertido. Fico muito triste que você tenha morrido. E como você tá jogando Top of the Dead, não espere outra coisa muito diferente.
Um dia você encontra seu braço aí, talvez ele caia.
Talvez seu braço vá aparecer lá no Top of the Dead.
Pode ser uma referência aí, só a gente vai entender.
Aí, ó, viu? Pode ser que aconteça, ninguém sabe. Ninguém sabe o que pode acontecer, mas pode acontecer do nada, porque isso aqui é a Toca do Dragão, a gente é assim.
Aí, nós somos loucos.
Então, esse é o e-mail do Rodrigo Silva. Muito obrigado por enviar o seu e-mail. Mande mais e-mails e agora vamos para o último e-mail. Sim, o último e-mail da noite. E é um primeiro e-mail, Arte. Ai, eu adoro o primeiro e-mail, Arte. Eita. Eu fico muito feliz, cara.
Vamos ver.
É dela, Dona Paula Gestal. Olha só. Boa noite. Ela começa o e-mail dela dizendo que o título do e-mail dela, mais importante, é Como Conheci a Toca do Dragão. Ah, chega a dar até um quentinho no coração ler isso aí, cara. Meu Deus.
Bonitinho.
Vamos lá, ela começa o e-mail dela dizendo o seguinte: Boa noite, meu nome é Paula Gestal e eu conheci a Toca do Dragão ouvindo podcast no Spotify. Gosto de ouvir as pessoas jogando RPG. Sempre tive, tive bom de jogar. Sempre tive bom de jogar. Então, depois de ter ouvido os RPGs do Nerdcast e dos Jing Studios... Ah, o Jing Studios é muito legal. Caí nas graças do Talk of the Dead. Zumbi não faz muito meu gênero. Olha só. Mas me apaixonei pelo jogo, principalmente depois de ouvir um dos personagens dizer o que repito pra mim mesma. Você não tem que gostar, você tem que fazer. Meu Deus, é o solo. Personagem do Rodrigo que mandou um e-mail pra gente antes. Daí cheguei no 8º episódio do Talk of the Dead e pensei, e agora, o que eu vou ouvir? Voltei ao primeiro podcast do Spotify e comecei a ouvir. Já estou no 4º episódio, onde falam de Silent Hill. E foi assim que eu conheci a Toca do Dragão. Espero profundamente que o Talk of the Dead continue, vai continuar por muito tempo, se eles não morrerem. Eu curti muito, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Dona Paula, pelo seu e-mail. Fico muito feliz. Mande mais e-mails aqui pro Toca do Dragão. A gente adora receber os e-mails de vocês. E você, Arte, o que você tá achando de Talk of the Dead?
Cara, confesso que não assisti tanto. Eu parei um pouco no início. Eu gostei muito da forma, principalmente do personagem que é um motoboy. Eu não lembro o nome dele.
É o Jack.
Eu achei... É porque é meio quebra de paradigma, né? Porque ninguém faz um motoboy. Eu curti muito o lance dele. Cara, o que um motoboy vai fazer no apocalipse zumbi?
Ele é o pizza boy, né? Ele é o cara que tá entregando as pizzas lá, que é o desenhista.
De bike, né? No caso, né? Nem de moto. Isso.
Interpretado por nada mais, nada menos que o senhor Felipe Daniel Lopes, conhecido como Café Gamer.
Cafézinho, né?
O senhor Café. Cafézinho. Exatamente, famoso pingado. Esse é o nosso amigo Café, tá fazendo aí. Então esse foi o e-mail da Dona Paula. Muito obrigado, Paula, mande mais e-mails aqui pro Toca do Dragão. E esse foi o último e-mail da noite. É isso, seu Arte. Bora falar sobre criptozoologia?
Bora que bora. Tô muito animadinho pra falar. Eu gosto muito da mitologia. E simbora, vambora.
Vamos começar aqui falando sobre esses animais fantásticos e onde eles habitam, criptozoologia aqui, que é a série do Toca, que estuda esses tipos de animais, fala sobre suas características, sobre onde eles moram, o que eles comem, é tipo um Globo Repórter, como eu sempre falo, só que sobre criaturas fantásticas. Só fazendo um pequeno adendo pra vocês aqui no Bestiário Grego, nós já falamos sobre centauros, ciclopes, górgonas, arpias, sobre a ida de Lerna, já falamos sobre sereia, já falamos sobre unicórnios, Pegasus, Lâmias, a Scylla, que é um tipo de... ou Scylla, que é um tipo de monstro também marinho. Agora nós iremos falar um pouco mais pra vocês sobre novos tipos de criatura. Começando dessa vez por sátiros. Sim, sátiros que no geral costumam ser descritos como divindades de poder reduzido, mas encontrados principalmente na natureza. Os sátiros são criaturas ligadas à floresta, a bosques, à vida silvestre em geral.
Basicamente o sátiro é um demônio, né? O pessoal olhava pra essas figuras e eles têm aquela forma de homem, só que ele tem aquelas patas de bode bem clássicas daquelas bandas de black metal, aquelas orelhas de asno e basicamente é um bode, um corpo de homem.
sim, exatamente.
Nariz pra trás e basicamente um demônio, cara. Só uma
lembra,
coisa.
Lembra bastante, né?
Labirinto do Fauno.
Sim.
A clássica representação desses sátiros, né?
Isso. Aquele lá especificamente é Pan, tá ligado? Ele é um deus na realidade. Mas vamos falar mais sobre isso. Os sátiros, cara, são sempre figuras masculinas e estão ligados à fertilidade e nas descrições e desenhos, eles apresentam seus órgãos sexuais com dimensões acima da média, Arte. Exatamente. exatamente, pode ser sério. Isso que você está pensando. E sou representado sempre artes com o bicho ali, com o Shenlong erguido, arte.
Ai, não, que não, nojo, não qual imaginar. É, cara? Não deixa de ser nojento.
Imagina, não. Arte, imagina. Imagina agora, toca o rosto pelo rosto do Dragolive, arte.
Estica o quê? Eu também não. Não, não quero. Ainda mais eles que... Eles imaginam esses bichos no meio de um campo, peladão, andando pra lá e pra cá.
Fogo com o
é, arte. Em caso esses sátiros, eles viviam nos campos e nos bosques. Eles mantinham suas relações sexuais com as ninfas, inclusive, mini spoiler. Eles participavam dos cortejos do Dionísio, que é o deus do vinho e das festas. Então dá pra imaginar que eles são umas criaturas festivas, demônios festivos, talvez. Mas existem as histórias que apresentam que essas criaturas estão sempre nas companhias de homens e mulheres mortais. Então eles devem ser como
sucubus. Eles gostam, na verdade eles gostavam dos mortais, tá ligado? Porque eles acabavam sempre se relacionando, no caso, mais com as dríades, né? Que são um tipo específico de ninfa, mas nós vamos explicar isso melhor pra eles. E eles gostavam de ter relações também com mulheres e com homens, tá? O bagulho era... Tem buraco, tá valendo. É assim que funcionava nessa idade da Grécia, é assim, tá ligado, Arte?
Todo mundo era assim.
É, na Grécia era assim, Arte. Não tinha esse paranauê não, cara. E claro, né? Por eles estarem dentro do caso dos domínios de Dionísio. Dionísio também, que é conhecido como Baco. É, Baco daí seria a versão romana. O deus do vinho. É, os sátiros, eles são amantes da música e também da dança, cara. E faz parte da representação dessas criaturas o uso de flautas de bambu, por exemplo, símbolos, castanholas e até mesmo gaita de fole.
Eles eram os bardos, né?
São os bardos da natureza, isso. Eles safado, como diz o Ryan, né?
É, são os bardos safados. Os bardos são safados.
Exato.
Sobre o fauno que eu comentei antes, eles têm uma diferença entre o sátiro, né? Basicamente é a mitologia que eles vivem, já que o fauno é da mitologia romana e eles estão ligados ao Baco, e a versão do Dionísio são dos sátiros.
Exatamente, cara. A princípio também a gente tem que lembrar eles que existe um sátiro chamado Sileno, que é conhecido como líder ou pai dos sátiros. É, além disso, ele é o responsável por essas criaturas mais velhas dentro dessa espécie. E, no geral, ele estima-se que ele tenha sido o primeiro sátiro a existir no mundo. Inclusive, ele é a referência de sátiro.
Inclusive, Sileno, devido à embriaguez, ele se perdeu, o Dionísio, na floresta. Foi o servo do rei Midas que encontraram esse sátiro Sileno. O rei, para devolver esse Sileno, exigiu do deus uma recompensa. Desejo que Dionísio realizou perversamente ao pé da letra, transformava tudo que o rei tocava em ouro, como punição pela audácia, pela soberba.
Exatamente. Então Midas foi lá e disse pro deus assim, Arte. Ô, deus, não, eu vou achar aquele teu amigo, sabe? Mas assim, eu só vou te devolver ele, eu achei ele, eu só vou te devolver ele se tu transformar tudo que eu toco em ouro. Eu quero ser o homem mais rico do mundo. Aí Dionísio olhou pra ele, né? Estreitou o olho e falou, ah, é, filho da puta? Então tá bom. Então tá aqui, ó, toma. Primeira coisa que o rei Midas faz, pega uma maçã. O que acontece com a maçã?
Torna um ouro. E ele começa a passar fome por aí, né?
Exatamente. E os primeiros súditos dele morrem de fome, porque ele sai tocando em toda a comida no palácio, ele fica completamente doido, varrido. E uma das últimas coisas que ele faz é transformar a própria filha numa estátua de ouro. Então, ele é, exatamente, ele teve o que ele queria, né? Ele é o homem coberto de ouro, né? Mais rico do mundo, só.
Coração de ouro.
Exatamente, só não pode comer nada. Então, tipo, ele tocava tudo que ele tocava, virava ouro, exceto ele próprio.
Vendo por que não é bom você ser rico, pá? Por que você vai ser rico se você não vai poder comer uma carninha?
Exatamente, não vale a pena.
Não vale a pena, não vale a pena.
Além de Sileno, Arte, o sátiro ancião, outra figura também que é muito relacionada a essas criaturas é o deus Pan, que a gente falou aqui, que em primeiro lugar ele é conhecido como deus dos bosques, dos rebanhos e dos pastores. Ele é um deus pagão, na realidade, né? Também tá ligado a outras culturas, não só a grega, mas a céltica. É, mas ainda ele apresenta essa representação de algo muito semelhante a esses seres, né? Então, por isso que a gente acaba confundindo um pouco, porque Pan, na realidade, é uma divindade. Sátiros não são deuses, né? Eles são, tipo, inferiores, tá ligado? Menores.
Eles são criados pelos deuses, talvez?
Sim, eles são criados pelos deuses, exato.
Fazia o povo rolar.
Isso.
Também tem um outro sátiro muito importante na mitologia negra, que é o Marsias.
Isso.
Especial, ele desafiou o deus Apolo em um concurso musical, mas ele acabou sendo derrotado em um júri constituído pelas musas.
Peraí, vamos avaliar isso aí, Art. O cara vai, Art, e ele desafia fucking Apolo. Apolo, que é o deus das artes, o deus da música, o deus da inspiração. Tem como o cara ganhar desse bicho, mano?
No caso, eu falei que os bardos são todos malucos safados, né? O que esse cara tava aqui?
É por isso, cara.
Doidão, que ele tá ligado? Ele queria chapado, ganhar do Apolo. Tá. Algum motivo ele achou que ele ia ganhar do Apolo em algum concurso, alguma coisa? Era um líder da arte.
Doidão, cara, doidão. E daí é óbvio que o que aconteceu, Arte? Ele perdeu, né? Então, ao perder pra Apolo, o deus sentenciou o Marcias à morte, cara, deixando pendurado e sangrando num tronco. Mas também o cara é true metal, né? Deixou pendurado no tronco, sangrando numa árvore, cara. É, e por benevolência, o Pan, olha só quando o Pan chega. Pan, ele chega e transforma o sangue do Marcias em um rio que acabou alimentando ali o leito da floresta, que depois foi receber o nome do Marcias como homenagem mais tarde. Então, bonito, né? No final.
Fofinho, eu achei fofo.
Acabou sendo fofa. Um negócio bonito.
Você achou fofo? Eu achei fofinho.
Eu achei fofo.
Também, cara. Só de saber que o sangue virou a água de um rio ficou lindo demais. No caso, mais cedo que eu falei que essas criaturas parecem demônios, com a chegada do cristianismo na Europa, pela figura, a figuração dessas criaturas, na Bíblia Sagrada, os sátiros são descritos como sinônimos de demônios, principalmente pelo corpo, parecido com os bodes.
Exatamente, não tinha como ser, né, cara? A demonização aconteceu de uma maneira, assim, escandalizante e generalizada em tudo, né? Tanto é que, tipo, como até relatos, inclusive, da destruição, né, de obras, tá ligado? Por parte lá do caso da igreja. Mas, né, vamos continuar aqui. Também temos isso, a galera do Death Metal. Também temos que falar, cara, dos hebreus antigos, cara, que nas primeiras escrituras utilizavam o termo sátiro para descrever demônios também. Então é daí de onde vem essa origem para a nossa parte cristã, né? Já dos hebreus, né? O povo judeu, o povo hebraico. E esses seres sobrenaturais que habitavam lugares desolados. Sendo assim, a palavra hebraico Sierim se traduzia como sátiro, entendeu?
Entendi. Dessa eu não sabia.
Yep.
O toque do dragão também é cultura.
Exatamente. Achou que não ia perder nada, hein? Se fudeu.
É literalmente cultura.
Exatamente.
Esses sátiros, eles representam basicamente a libertinagem da natureza, especial na relação com o sexo. Pois é, tá podendo falar?
Já pode.
A forma que eles se envolviam nessas grandes festas, por conta das músicas, bebidas e muitas orgias, criou uma simbologia dessas criaturas, como elas fossem seres livres, porém que eles estão ligados sempre à desumanização, sempre à relação sexual, essas coisas mais os tabus, né, basicamente.
Exatamente, mas a questão da bestialidade, tá ligado? É uma coisa meio... Eles estão ligados a isso, apesar de eles representarem essa coisa, tipo, de liberdade, de bom vivant, eles também estão relacionados a essa parte, assim, mais feia do processo, vamos dizer.
Isso é, pois é.
Exatamente, agora, Arte, vamos falar das minas, né, mano? Acabamos de falar dos brother, agora dos bro, mano, né? Falamos dos mano, agora vamos falar das minas. Vamos falar agora das ninfas, cara. As ninfas que eram representadas como divindades femininas secundárias, associadas à fertilidade e identificadas de acordo com a sua ligação, cara, com os fenômenos, os elementos naturais em que elas habitavam. Veja bem que eu falei que elas habitavam nos fenômenos, é um bagulho bem louco. Cuja fecundidade, olha que bonita essa palavra, dicção. Encarnavam, cara, olha.
Elas, basicamente, só pelo que você falou, elas deviam ser seres muito poderosos, né? Só
e bonitos.
Embora elas não sejam imortais, elas tinham uma vida muito mais longa. Basicamente, elas tinham uma vida além dos outros mortais. Elas conseguiam curar, tinham um dom de curar, nutrir, de profetizar os acontecimentos. Onde elas sempre estavam, basicamente, elas conseguiam prever, ou tinham premonições do futuro.
Exatamente, elas costumavam ter premonições, exatamente isso. Elas viviam tanto quanto numa árvore, sem jamais envelhecer, e moravam em fontes, lagos e riachos, mares, bosques, florestas, prados e montanhas, e moravam em todo lugar esse povo, certo? Era que nem praga. Onde se mantinham livres e independentes, auxiliando os deuses no desempenho de suas funções secundárias, ou seja, elas existiam em decorrer de ser serviçais para os deuses.
Por esses deuses e pelos mortais, elas sempre eram descritas como umas mulheres muito belas, graciosas, com aquela aparência bonita, igual a mim, igual a você, né, pá?
Exato.
Pessoas jovens, lindas.
Isso.
Ela foram as amantes de vários deuses e deusas, como você falou, eram herbicides. Zeus, Apolo, Dionísio, Hermes e Artemis, e eles geraram até fruto com as relações de ninfas. Inclusive, tem um aí que nasceu de uma ninfa, eu acho que ele era bem poderosinho até, né?
É aí, ó. Exatamente, homem. Exatamente isso. E frequentemente elas eram descritas como com vestidos leves e quase transparentes. Aquele negócio, né? É aquela típica imagem dos anos 80 de filme, tipo aquele Total Eclipse of the Heart, não tem? Aqueles panos esvoaçantes, sabe? Seios cálidos, essas coisas assim. Então elas eram descritas...
Era uma ninfa, pô.
Exatamente, era descrito dessa forma, cara. E tendo seus cabelos compridos, soltos ou entrelaçados. Praticamente um comercial de shampoo feminino.
Muito lindo. No caso, quando essa ninfa se apaixonava por um mortal, ela podia tanto raptar ele, como aconteceu com Hylas, fundir-se com ele, como aconteceu com o Salmas, com o Hermafrodito, ou se autodestruir, como fez Eco, por seu amor a Narciso. Elas tinham os nomes bem bonitinhos até, ó.
Exatamente. Inclusive, é da lenda de Salmácis e Hermafrodito que a gente tem o termo hermafrodita, né? Que é a pessoa que apresenta os dois órgãos sexuais, né? É exatamente isso.
Realmente. Aí,
como ela é mais cultura, toma. O pessoal vem aqui desprevenido,
não,
Arte.
Não tem como,
eles
não tem
acham
como,
que
não
a gente
como.
Vai ficar falando besteira e ninguém vai aprender porra nenhuma, Arte.
É verdade.
Não tem como. Eu espero que todo mundo esteja com vários caderninhos anotando, assim.
Anota que aqui é só cultura, meu amigo.
Minha prova do Renascimento lá na sua escola, você vai saber falar de todos os deuses.
Todos os deuses, vai estar tinindo, cara. Teu professor vai dizer assim, nossa, não acredito que conseguiram fazer um conteúdo tão foda falando de criaturas. Meu Deus. E daí você pega e apresenta o Toca do Dragão pra ele falar, professor, tem mais aqui uns 80 volumes pra você ouvir. Toma.
Se eu fosse professor, eu saía da sala.
Não, vou botar aqui pra vocês no podcast, vocês ouvem aí, tá tudo certo.
Ai, que delícia.
E sim, meu amigo Arte, existem vários tipos de ninfa, porque nós vamos falar hoje que são também descritas de acordo com o seu domínio ou a ligação com os elementos da natureza, como eu falei logo anteriormente, Deus ou até mesmo o reino específico em que elas estão.
Exatamente, meu caro Bardo. As naiades são as ninfas aquáticas. Elas são extremamente belas. Elas viviam nas fontes, nas nascentes, e permitiam os homens beber da água que sempre passava por ali. Mas os homens não podiam realizar o banho. Quem tomava banho nesse lugar, elas puniam com a amnésia, com doenças e até mesmo a morte. Então elas eram basicamente as guardiãs desses nascentes.
Exato. É o contrário da mãe, né? A mãe quer que você tome banho. A naiade, se você tomar banho, ela te mata. É o contrário, né? Um bagulho diferente. Mas ainda falando nas naiades, Arte, olha só, existem as divisões entre essas naiades também, que são as crinéias, que são protetoras de fontes naturais, as limeneidas ou limenátides, que são as protetoras dos lagos, as pegeias, que são as protetoras das nascentes, as potamides, que protegem os rios, e as helenomai, que são as defensoras dos pântanos.
Também tem as oreades, que são as ninfas que habitavam e protegiam as montanhas, as cavernas e as grutas. E também os animais que ficavam lá dentro. Elas eram mais fora dessa... ciclo da água.
Dríades, cara, que são as ninfas associadas aos carvalhos. De acordo com a lenda, cada dríade nascia junto com uma determinada árvore, vivendo nela ou, então, em suas proximidades.
As dríades são as mais famosas, né?
Da parte. Exatamente. Tem elas, é o tipo mais comum, né?
Sim, sim. Muitos livros de RPG contam... Não falam nem ninfas, eu acho. Acho que já falam direto de dríades.
Sim. A maioria dos... É, exatamente. Inclusive, agora sim, Art. Eu gosto de trazer os convidados por causa disso. Quando a gente tava fazendo essa pesquisa, Art, separando as coisas, surgiu o termo dríade como sendo o termo principal. Porém, o termo dríade não pode ser usado como termo principal, porque, na verdade, ele é uma subcategoria de ninfas.
Sim, no caso eu acho que até em Tormenta que tem. Tormenta não tem ninfas, eu acho que são dríades. Ou posso estar falando besteirinha, mas tá certo. Usem ninfas, senão o bardo vai puxar o pé de você.
Não quero saber. Esse é duas coisas que o ser humano faz errado. Chamar ninfa de dríade, tá ligado? E passar maionese em cima da pizza.
Não,
ser humano que passa
assunto,
maionese,
né?
Em cima da pizza, mano...
Não. A gente não precisa entrar nesse assunto, todo mundo sabe. Tá corretíssimo
complicado.
Pra essa
coisa, não. Arte, não.
No caso, essas dríades viviam perto de árvores. E geralmente, quando, como você falou, quando essa árvore era cortada ou até morria, essa divindade, as ninfas, na verdade, as dríades, elas morriam. Mas os deuses frequentemente puniam quem destruía a árvore de uma dríade. Era bem importante.
Exatamente, eram árvores sagradas, né? Então você ia lá, destruía, aí o deus chegava e dizia: pô, mano, por que que você destruiu? Não, pra fazer minha casa. Tá, você tá vendo todo o resto dessa floresta? Você podia derrubar todo o resto dessa floresta, seu animal.
Não podia.
Exato, que é o clássico ser humano, né? Esse é o ser humano padrão, tá ligado? É assim, né? Vamos falar também das Nepeias, Arte, olha só. Ninfas que até certo ponto se assemelhavam às Oreades, porque elas estão associadas aos vales, colinas e depressões. Difíceis de serem avistadas, já que elas se escondiam atrás de pinheiros ou árvores quando se viam na presença de humanos, né? Elas eram sofisticadas e acompanhavam, adivinha quem? A deusa majestosa, a deusa da caça, Artemis, em suas caçadas.
Linda, linda. Também tem as Oceanides, tem ideia de onde elas vieram, Barra?
Nossa, essas aí são muito... Cara, o que tem de treta e rolo na mitologia por causa das filhas de Poseidon, meu amigo...
Pra mim, pelo nome, elas vieram do deserto.
Isso, Oceanides do deserto.
É, elas vivem no Tártaro, eu acho.
Isso, da pedra, elas vieram da pedra.
São as ninfas das profundezas dos mares, das quais algumas se distinguiram, tais como Pimene, a esposa do titã Japeto, ou Japeto, não lembro como fala.
E não, Dione, falou certo, é Japeto.
Japeto, ok. Uhum. E Dione, a amante de Zeus. Zeus,
quem não é amante de Zeus, né?
Não,
é verdade. Até tu é amante de Zeus, Arte. Todo mundo. Eu sou amante. Todo mundo,
Arte. Isso não pode ser sério. O amante se chama Tigrão. Isso. E ele não está presente aqui agora.
Que também... mentira. Essas horas o Dragolip tá chorando.
Ai, a bomba.
Também chamada das Irmãs dos Rios. Ela, segundo o Exídio, basicamente existiam 3 mil.
Meu, isso é muito... Pra essa época é uma penca, né, velho? Geralmente você via, tipo, 10, 20 monstros. Aí não,
tem 3 mil.
Exatamente. Haja ninfeta. Por um lado, pô. As Nereidas, caras, que são as ninfas que eram filhas de Nereu. Quem é Nereu, Richard? Ele é um deus antigo do oceano, antes de Poseidon, que habitava o mar do Egeu. Quase sempre representadas como... Olha que engraçado. Depois nós já falamos sobre sereias, mas olha só essa representação aqui. Quase sempre são representadas como sendo metade mulher e metade peixe. Eram gentis e generosas, mostrando-se sempre prontas a ajudar os marinheiros em perigo, ao contrário das sereias. Viajavam sobre golfinhos e cavalos marinhos, trazendo na mão, ora um tridente, ora uma coroa com um galho de coral. É basicamente a Ariel, né, cara? Que é modelo Ariel. Disney de sereia, tá ligado?
Mas são as Nereidas.
Ah, de onde que vem o modelo Disney de sereia, Bart? Das Nereidas.
Eu não acredito que nada dessa mitologia era alguma coisa adorável, fim, coisa do tipo. Pra mim, essas Nereides aí também são tudo malvadas.
Não, as sereias eram punks,
E também tinham as Pegeias, são as ninfas que habitavam as nascentes. Um grupo delas, as Pegeias, foi responsável pelo rapto de Ilas. Quando os Argonatas fizeram uma escala na Mísia, Ilas se afastou pra procurar água e não voltou. E na história, a Ilas se aproxima de uma nascente e as Pegeias, extasiadas com a beleza dela, arrastaram ele para as profundezas das águas.
Peraí, como é que é? O Hilas, ele aparece, né, na frente da água, e as ninfas ficam todas loucas e querem puxar ele porque ele é muito bonito, né?
Basicamente isso.
Pô, então eu vou escrever pros caras mudarem o nome desse cara de Hilas pra Arte, cara.
Você parem, rapaz. Tem que botar um nome de uma pessoa muito bela aqui da nossa comunidade. Bota de Paulo. Eu acho Paulo um cara bonito. O cara é alto, o cara é bonito, bota pau.
O cara é alto, moreno, alto, bonito, sensual.
Adoro! É.
Vamos então agora às nossas últimas representantes aqui, que são as Pleiades, ou ainda, como eram comumente chamadas, Atlântidas. Isso, exatamente. São as ninfas que são filhas de Atlas. Atlântidas, olha que legal. Uhum. De Atlas, o titã condenado a carregar o mundo sobre os ombros. Olha só.
Será que ele era para?
Exatamente, as ninfas, elas são bem bonitas, cara. Agora vamos pra um que é muito legal também, pouco falado, esse aqui é pouco conhecido, que é o Hipocampo, cara. Então vamos falar sobre Hipocampos. Hipocampo é uma espécie de criatura marítima, uma criatura marinha, que se assemelha com um cavalo e, na maioria das lendas, possui a parte traseira do seu corpo, ali as patas de trás, em formato de peixe, cara. Então é uma cauda de peixe. Essa criatura mística pertence tanto à mitologia grega quanto à mitologia fenícia. Inclusive era esculpida muito nos barcos fenícios.
Vinda diretamente de God of War 3, criados pelo Poseidon, a partir da espuma do mar, são os animais com caudas de peixes brilhantes, semelhante ao arco-íris. E a parte frontal do corpo, desse hipocampo, é de um corcel branco. Não, não veio,
cara,
de God of War.
Parece um bicho bonito, né, cara? Parece um bicho bonito. Um corcel branco na parte da frente e um rabo de peixe brilhante, estilo uma truta arco-íris da parte de trás.
Sim, muito lindo, cara.
Parece bonito, cara.
Eu acho que uma das criaturas mais bonitas da mitologia são os hipocampos.
Provavelmente deve estar ainda numa das mais ali, cara. Deve estar perto para as ninfas, né? Mas daí acho que é um gosto mais pessoal. Eu quando olho o cavalo, eu só penso que, olha, o cavalo.
Ah, eu gosto do clima aquático, eu vejo... Eu gosto de Poseidon também.
Entendi.
Acho que favorito.
Entendo. Comumente, cara, eles são retratados puxando a carruagem do Poseidon, deus dos mares e oceanos. E também eram reconhecidos, também, né, o caso do Poseidon, ele era reconhecido sim como deus e pai dos cavalos, porque o Poseidon, ele fez os cavalos. É uma história muito bonita, inclusive. O hipocampo também era muitas vezes retratado sendo cavalgado por uma ninfa do mar, ou como a gente conhece, as Nereidas, né? Como a gente já falou delas anteriormente lá, elas cavalgavam nos hipocampos.
E como a gente já viu sobre muitas criaturas que eram metade peixe, ela era uma coisa muito comum nessa época entre os marinheiros gregos. Muitas outras misturas de criaturas híbridas foram relatadas, como por exemplo o Leocampus, que se trata de um leão com cauda de peixe.
Exatamente. Além disso, né, nós podemos citar também que tem o Taurocampus, que é um touro com cauda de peixe, o Pardalocampus, que é um leopardo com cauda de peixe, o Agicampus, cara, que é uma cabra com cauda de peixe, que mais tarde se tornou Capricórnio, e também temos o Cris Campos, que é o Cris com cauda de peixe.
Ai, eu não consigo imaginar como o Capricórnio tá de uma cabra com cauda de peixe, mas tá bom.
é uma cabra com cauda de peixe, mano. Ponto. Aceita.
É isso. No caso, esse hipocampo também, ele é uma criatura da heráldica medieval. No entanto, a aparência é muito diferente. Ele ainda tem a metade superior de um cavalo comum, mas dessa vez ele tem os pés de pato. Em vez de cascos, ele tem uma nadadeira dorsal de um golfinho ao invés de uma juba. E ele tem uma cauda de peixe, em alguns casos, as asas de um pássaro. É o cachorro brasileiro.
Não, cara, era muito louco, é o caramelo, né?
É tipo brasileiro.
Não, é o caramelo, cara, isso aí é a descrição do caramelo do Brasil. É uma mistureba de um monte de coisa e ninguém sabe o que é o quê, tá ligado? Só sabe...
Mas todo mundo gosta.
Exato. E o mais interessante, cara, que é a área do cérebro, que recebe também o mesmo nome, é a principal parte do acesso da memória e um dos mais importantes componentes do nosso sistema límbico, pra quem não sabe o que é isso, o sistema que faz a gente sonhar. E que foi assim nomeado por Giulio Cesare Arianzo, que é um anatomista de 1587, que devido à sua semelhança com o cavalo marinho, no caso o hipocampo, ele ganhou esse nome.
Fala o nome de novo do cara aí, Bato, por favor.
O nome dele é Giulio Cesare Arianzio.
Nossa, que lindo.
Bonito,
que lindo,
né?
Que lindo. No caso, você, né? Tudo bem.
Obrigado. Quando eu falo italiano, eu faço aquela conchinha na mão. É isso que faz a diferença. Então, agora nós vamos falar sobre ele, sim. Agora a gente já falou, a gente tá falando só de bichinho bonito, bicho que bebe, mina que anda por aí, seminua, cavalo bonito. Agora vamos falar de um bagulho meio pesado, Art. Vamos falar dos bichão bravo agora, Art. O que tu acha?
Vambora, tô preparadíssimo.
Começando com ele, cara, o basilisco, que é conhecido principalmente por ser um monstro com a presença marcante em vários bestiários datados como medievais, também conhecido como o Rei das Serpentes. O monstro, ele tem uma forma de uma cobra gigante, capaz de matar somente com um olhar.
Além da presença nesses bestiários dessa criatura, ela já era referida muito tempo atrás nos relatos da mitologia grega na Bíblia. Então ela é mais antiga do que a gente imagina.
Exatamente, ó. Pegamos um trecho aqui da Bíblia pra galera. Não olhares para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. O que quer dizer isso? Envenenamento. Tá em Provérbios, capítulo 23, versículo 31, 32. Tá falando sobre veneno no cálice do rei. Eu não lembro quem era que ia beber, mas é isso.
Salomão é um cara vivido, né? Salomão é um cara vivido. A origem dessa criatura, nos relatos, diz que ela nascia de um ovo de uma serpente, mas não bastava ser uma serpente comum, visto que o ovo deveria ser chocado por um galo.
Por um galo.
Por Exato. Outro lado, um ovo de galinha chocado por um réptil poderia gerar o terrível monstro, mas nesse caso não seria nada garantido.
Ah tá,
mas
se arranjar o galo, é garantido.
É, se tiver o galo ali, vai ser.
Entendi, entendo. Nas histórias antigas sobre brasiliscos, também tendem a coincidir entre si, mas o tamanho da criatura varia desde muito pequeno, aproximadamente o tamanho de um galo, a muito, muito grande, maior que um cavalo, talvez o tamanho até de um dragão, tá? A sua respiração, entendi, uma das coisas que a gente sabe sobre ele é que a sua respiração é venenosa e seu olhar é muito perigoso, pois pode petrificar ou até mesmo matar a vítima.
Cara, essa criatura é uma das mais loucas da mitologia, porque... ela é uma mistura de tudo e os poderes não é basicamente nada, não tem nada que se ligue. Os poderes dela incluíam queimar qualquer coisa próxima a ela, vender rochas por meio da respiração ou gerar uma trilha venenosa por seu caminho. De acordo com os relatos mitológicos, o basilisco era uma criatura indestrutível, nascido de um ovo.
Indestrutível, nascido de um ovo chocado por um galo, um ovo de sapo, eu não entendo como um sapo põe ovo, chocado por um galo.
Pode botar fogo.
Ai meu Deus, cara, é o bagulho, é o boitatá tamanho família, tá ligado? Essa boitatá parada
brasileiro,
aqui,
ó. Boitatá brasileiro.
Doideira, cara, isso aqui é uma doideira. Os inimigos mortais dos basiliscos, agora começa a ficar loucura, eram as doninhas, cara, que pra conseguir lutar contra o seu oponente, recorriam ao odor letal de sua urina, o xixi da doninha. Pra quem não sabe, é mortal, segundo a mitologia. E alimentavam-se de folhas de arruda, cara. A planta que era a única que não sucumbia à presença do basilisco. Inclusive, pra quem tem vó aí, vó fala muito de arruda, não sei o quê. Arruda, ela faz muito parte desse folclore popular, né, que a gente tem, de que é uma planta que afasta o mal, tá ligado? Isso daí já é uma coisa meio...
chá de boldo, né?
Chá de boldo. É tipo chá de boldo, só que de outra coisa, arruda. Então, o que acontece, né? Usufruindo dessas armas aí, as tal das doninhas, elas faziam? Elas aceitavam o fim do combate quando tinham certeza que o basilisco estava totalmente liquidado. A doninha ia lá e quebrava o basilisco na porrada, Arte.
A criatura era indestrutível. Não, vamos pegar do início. Nascia de um ovo, de uma serpente, tocado por um galo. Nascia, a criatura conseguia quebrar rochas, tear fogo em quem estivesse perto dela, mas... ah, no caso, era indestrutível, mas as doninhas com o xixi conseguiam ganhar nessa criatura no X1.
Exatamente, só dá uma mijadinha.
Tudo bem, tá tudo bem.
É o bicho destrutivo que taca fogo nas coisas.
Não, continua.
É o bicho, Arte, não, vamos elaborar isso um pouco melhor, Arte. Fendia a rocha com a sua respiração, Arte.
Só o tamanho de uma doninha, Barbie.
Ô, cara, uma doninha, ela, sei lá, deve ter o quê? Uns 40 centímetros de tamanho. Pau da goiaba. É. Em pé, pois né? É. Porque é um bicho quadrúpede. Qual o tamanho do basilisco? 15 metros?
Só se for um amontoado de doninhas.
Mas a, não, a doninha vai encarar o basilisco na porrada, porque a doninha é foda, mano. E é isso.
Se for talvez uns 200, umas 200 doninhas, aí eu acho
não,
que daria.
Não, aqui tá falando que é X1, louco. Tá falando que é um contra um, velho. Eles não falaram as doninhas, eles falaram a doninha.
Ai, ai. Tem um assunto polêmico, mas eu não irei falar sobre esse basilisco. Mas tudo bem. Você sabe que em alguns relatos literários, os magos diziam que o canto de um galo também poderia matar um basilisco. Eu desisto.
Ai, meu Deus.
Depois da morte dessa criatura, carcaça podia ser utilizada para espantar os outros animais, como ratos, aranhas e andorinhas, por exemplo.
Por quê? Então, tudo bem. Vamos espantar os animais, peçonhentos. Vamos espantar os ratos. Beleza. Traz doença e tal. Vamos espantar as aranhas. Beleza. Pica, faz teia, putaria. Um monte de coisa e tal. Mas andorinha, mano...
Nossa, tá piorando. Isso aqui só tá piorando.
Qual que é o problema com a andorinha, tio? Deixa a andorinha em paz.
Literalmente. É um passarinho.
Andorinha é um passarinho.
É um passarinho. 15 centímetros, meu... cara.
Oh, meu Deus do céu, cara. Acreditava-se, Art, que se um homem, né, no caso, a cavalo, tentasse matar um basilisco, cara, com uma lança, o poder do veneno do basilisco era tão grande que seria conduzido através da arma e, consequentemente, mataria o cavaleiro e o cavalo também.
É, agora ele tá. Agora ele virou bicho, né? Agora ele é o bravo. Mas... É, mas agora.
Cavaleiro burro, por que que não carregou uma doninha no bolso?
Na lança não tinha urina de. Na ponta da lança tinha urina de doninha.
Não, que urina? Botava uma doninha na ponta da lança.
Uma doninha indomável.
Amarrava uma doninha lá, pegava um galo, botava o galo embaixo do braço e ia pro fight com o basilisco.
Meu Deus, olhando o torto, cara, ele poderia ter criado o Megazord, o Exódia, pra bater contra o basilisco. Um galo.
Aí, ó.
Não, uma doninha montada num galo, montada num cavaleiro.
Isso. Uma doninha montada num cavaleiro segurando um galo. É pronto aí, ó. Tava feito, pô.
Mas a única maneira de matar um basilisco seria colocando o... um espelho diante dos olhos dele e evitando olhar diretamente pra ele, no caso. Só coloca o espelho e sai correndo. No momento que a criatura olhasse o reflexo, ela iria morrer de susto.
Olha, morri de susto. Sou tão feio que morro de susto. Meu Deus. Ai. O basilisco é o Wilson. Ainda mais, cara, na heráldica, o basilisco, ele é representado como um animal com a cabeça e tronco e pernas de pau, muito estranho, e a língua de uma cobra e as asas de um morcego. É um bagulho muito louco. Isso, a heráldica é aquela, a ciência que faz os brasões, estudo brasão, né?
Sim, sim. É possível também que essa descrição original do basilisco venha de uns relatos, testemunhos oculares da cobra real. Tem uma marca em sua cabeça que lembra a forma de uma coroa, além de ser inimiga natural do mangusto.
Exatamente, o mangusto que muitas vezes é confundido com a doninha, mas o mangusto não é uma doninha, o mangusto é tipo é uma doninha do black metal, assim, tá ligado? A doninha true. Tu achou que a doninha era foda? Meu, mangusto.
O mangusto vai pra roda punk e volta com 3 dentes segurando na mão dele.
Exatamente, 3 dentes de basilisco na mão, é isso aí. É isso que acontece. Mas essa cobra real, ela realmente ela tem uma estrutura diferenciada no crânio dela. E ela não é uma cobra pequena, tá? Ela não é uma cobra muito pequena. Então talvez seja bem realmente uma versão mesmo de uma descrição. O basilisco, cara, no reino animal, ele também existe. Chamado basilisco, basiliscos. Que ao invés de simplesmente correr pela água na floresta, correr pra dentro da floresta, né? É um lagartinho. Ele no caso, ele desenvolveu uma habilidade bem diferente. Que ele é capaz de simplesmente correr por cima da água, porque ele corre muito rápido. E daí o apelido que ele ganhou dos biólogos foi Lagarto Jesus, porque ele anda sobre as águas.
Tem vários videozinhos aí que mostram eles correndo, eu não sabia que era um basilisco.
É, o nome dele é Basilisco Basiliscos.
Próxima vez que eu ver um, vou botar uma doninha na frente dele, vou ver quem que ganha.
Ver quem que ganha, ver se dá o certo, né?
Então quer dizer que o Harry
outra
Potter
coisa que é importante,
cabo, né?
Isso, outra coisa que é importante é que muitas pessoas também confundiam com o Cocatrice, que é esse também que a gente tem referência aqui, que é misturado com o galo. Mas o basilisco, ele é uma serpente, enquanto o Cocatrice é um dragão.
Um dragão com coisa de galo.
Isso, um dragão com cabeça de galo, mas ele é um dragão, tá? Ele não é uma serpente. Então agora vamos para a estrela da noite, a estrela da noite aqui, que é o nosso amigo Cerbero. Sim, Cerbero. Cerbero ou Cerberus no original é uma criatura mística e fantástica única de sua espécie dentro da mitologia grega. Cerbero, que já teve muitas alcunhas, dentre elas o cão de guarda de Hades, o cão infernal, vigia do mundo inferior e talvez a mais famosa, que é o cão de 3 cabeças do submundo.
Já o submundo, conhecido por muitos como a região mais tenebrosa da Grécia, onde reinam os deuses Perséfone e Hades, basicamente o deus do submundo, deus do mundo inferior, o deus dos mortos. O submundo é um lugar onde vão todas as almas dos mortos, onde são julgadas, e o Cerbero é o responsável por não permitir a entrada de nenhum vivo no reino dos mortos, de que nenhum espectro passe ao reino dos vivos. Então ele está basicamente o guardião submundo.
Exatamente. Então, novamente, vamos determinar: gente viva não entra e gente morta não sai. Esse era o trampo do Cerbero.
E no Cerberão já faz a boa, né? Faz churrasco.
Exatamente. Cara, é uma das criaturas que é uma das mais ferozes nos mitos da antiguidade. Com a forma de um cão de 3 cabeças e cauda de serpente em alguns relatos, seus olhos são brilhantes e vermelhos incandescentes, dotados de uma luz sobrenatural que crepita para fora deles. deles. Ô, coisa bonita. Suas presas caninas são capazes de injetar um veneno negro, viscoso e mortal. Então, o cachorro é uma mistura de cachorro com cobra. Imagina um pitbull de três cabeças.
Cara, um pitbull, um Rottweiler de três cabeças. Eu teria muito medo. Ele foi muito temido pela sua força e agressividade. Ele exerce a função que lhe foi otorgada diante de tudo. Cada uma das cabeças conta com dentes afiados do tamanho de punhais e pode usar a serpente que habita em sua cauda para morder, agarrar e estrangular outros seres em combate. E o cachorro faz tudo, né? 360 porra, batendo.
É um tanque de guerra canina essa porra, né? Tá doido. Ele tem dois pontos fracos. Aí, começa os pontos fracos que eu não entendo. Mel de abelha e música. Por incrível que pareça, a música amansa as feras. Portanto, acalma Cerbero, que foi vencido em duas ocasiões. Uma delas se deu quando Orfeu encantou Cerbero com a música de sua lira. Essa história é muito legal. Adormecendo com uma doce melodia, né? O Orfeu, ele entrou no mundo dos mortos para buscar a namoradinha dele.
Tem muito lindo esse conto.
Isso, ele tocou um bandolim ali, pegou a lira dele, fez pling-ling-ling-ling e fez com que o Cerbero adormecesse. Depois, outra pessoa usou exatamente essa mesma lira no mesmo filme com um certo bruxo, para um certo cachorro de três cabeças.
Você seria um ótimo Orfeu, então, Bart. Você seria o Nêmesis do Cerberus.
Exatamente.
Pegaria a escola útil e começaria a cantar lá.
Começaria a tocar e ele cairia no sono. Eu já faço isso. Como eu sei, cara, que a música amansa as feras, eu que faço o tigrão dormir.
Tá de brincadeira. Tô indo embora.
Bota o tigrão pra dormir. O tigrão, ele escuta... bateu o lá menor, o tigrão pof.
Eu não sabia que vocês tinham essa conversinha aí paralela, mas tudo bem.
Sim, ele pede pra mim, pra eu tocar um dedilhado pra ele de vez em quando.
Não gostei, mas vamos continuar, né? A segunda vez que o Cerbero foi derrotado aconteceu quando o Hércules foi até o Hades, e ele, com a força que ele tem, o Hércules, de acordo com a lenda, ele possuía a força de 10 homens, ele conseguiu vencer a fera e acorrentá-la, completando assim um dos 12 trabalhos de Hércules. No caso, foi o último, eu acho.
Exatamente. Cerbero foi o 12º, ou o último trabalho do Hércules, que teve de domá-lo e prendê-lo. Após isso, teve de conversar com o Hades e para poder liberar essa criatura. Hades então disse pra ele que Hércules poderia carregar o Cerbero nos ombros sem lhe causar mal nenhum, e que devia, depois de fazer o que ele precisava fazer, tinha que retornar com o cachorro de volta. Então lá foi o Hércules segurando o cachorro na cabeça, andando de um lado pro outro. Mas dentro
foi
da Grécia,
tão arrependido, tá, né?
Exatamente.
O Hércules acreditou que ia ficar tudo bem?
Olha, eu acho que sim.
Então tá bom, né? Esse povo tem umas ideias meio maluquinhas. Mas a outra fraqueza que a gente falou mais cedo, que é o mel, os poucos que viram o Cerbero e voltaram com vida, contam que ele só se acalmava com tortas de mel. Se um viajante não carrega consigo uma boa quantidade dessas tortas, o Cerbero vai atacar ele. Até que o mortal ficará basicamente à mercê do cão pela vida toda.
É, olha aí, cara. Então, pra acalmar a fúria do Cerbero, olha só. Os mortos que residiam no submundo jogavam-lhe bolos, cara, que eram feitos, tortinhas, que eram feitas de farinha e mel, que na verdade eram deixadas no túmulo dessas pessoas pelos entes queridos que levavam pra lá como oferenda pros espíritos. Olha só.
Cerbero só era incompreendível.
Exatamente, ele só queria um biscoito Scooby.
É, basicamente um biscoito escuro. Mas segundo Hesíodo, o Cerbero era filho do titã Tifão e da Equidna, irmão de Ortrus, um cão com duas cabeças, e a Quimera, a clássica Quimera, uma mutação terrível entre bode, leão e víbora, e também da Hidra, de Lerna, a famosa Hidra que, quando uma cabeça era decepada, duas tomavam seu lugar.
Exatamente, que também foi um dos trabalhos de Hércules. O seu nome vem da palavra Croboros, que significa comedor de carnes. O cérebro mastiga. O que que eu escrevi? Mastiaga. Tá bom, é isso mesmo. Vamos lá. Seu nome vem da palavra Croboros, que significa comedor de carne. Cerbero mastiga e engole os mortais que adentram o Hades sem permissão. Um exemplo disso na mitologia é o Pirito. Olha só que nome bonito para uma pessoa. Pirito. Vou botar o nome do meu filho de Pirito. Que por tentar seduzir Perséfone, mas também olha a ideia do animal. Ele foi entregue ao cão pra ser comido vivo. Mas isso também, o cara vai fazer? Ele entra na casa do bicho, tá ligado? Entra na casa do bicho e começa a cantar a mulher do cara. Aí o que o cara faz? Goleiro Bruno, pica ele e entra.
Show, que horror. Que horror, não, não, apaga isso aí.
É, cara, olha a tristeza. Vai lá e entrega o bicho pra mão, pra ser comido vivo, né, mano? Fazer o quê?
Certo. E como o castigo, o cérebro.
O cérebro.
Como castigo, o cérebro comia o corpo, os condenados. E há relatos de que quando ia dormir, ele ficava sempre com os olhos abertos. Porém, quando estava de olhos fechados, era quando ele estava acordado.
Coisa complexa.
Um paradoxo. Um paradoxo
do cérebro. O bicho é paradoxal. Então apresentamos aí pra eles mais 5 criaturas místicas, Arte, da cultura, da mitologia grega, cara. Então vamos lá fazer uma coisinha que é aqui o vamos escolher do Toca do Dragão, cara. Bora. Então é o seguinte, Arte. 2 vão defender a gente, o resto vai te atacar. Quem tu escolhe?
Eu vou querer uma doninha e um galo. Apenas só. Mas daqui, cara, eu acho que o Cérebro, pela força, eu gosto muito do Cérebro e do Hipocampo.
Bonito, bonito. O resto vai tentar te atacar.
Não tem problema, não. Não tem problema.
É, não, o resto eu não boto muita fé.
Não vou nem falar, né? Já dá pra entender.
Cara, eu daqui, deixa eu ver. Eu iria escolher... Ah, muito fácil. Eu iria escolher a ninfa, porque é óbvio que eu escolhi a ninfa. Eu iria escolher a ninfa, cara, e eu iria escolher o hipocampo. Porque o hipocampo eu podia montar nele e dar um rolê com a ninfa. E a ninfa, como ela é da floresta, ela consegue achar um galo e uma doninha, tá ligado? E daí, o que ela consegue achar também? Mel. Ela consegue achar mel na floresta porque ela é da floresta. Eu vou pegar mel e tacar pro cachorro grande. O sátiro eu mou na porrada. Eu mesmo bato no sátiro. Então, tipo, Bardo. Não tem problema. E fico com a ninfa, com certeza. Bardo. Então eu escolho a ninfa e o hipocampo, Arte. Arte, então quem é que ganha, cara, no mano a mano? Quem tu acha que ganha no mano a mano? Botamos todos eles juntos no mesmo lugar.
Aqui, tanto que me falaram do basilisco, ele era poderoso e tal, eu não acredito em nada disso. Eu acho que pode ser o hipocampo.
O hipocampo, tu acha que ganharia de todos eles?
É porque o hipocampo é da água, o cérebro é de fogo.
Isso, defina essa teoria pra mim, vai lá.
Apesar dele não ser uma criatura tão braba, o hipocampo, ele, qual é o tamanho dele?
Eu acho que ele... Eles não falam isso, mas eu acho que ele é do tamanho de um cavalo normal, porque ele carrega uma ninfa nas costa.
Ah, não. Então o Cerbero ganha.
É. O Cerbero é um pouquinho mais... Eu votaria, tipo assim, na porrada, né? Eu brinquei ali de quem eu ia escolher pra me defender, né? Mas na porrada mesmo, na pancadaria, na questão de poder e etc, eu acho que o Cerbero vai ganhar de todos eles, cara. Talvez o embate seja maior ali entre o Cerbero e o Basilisco, mas eu acho que se eu não... É que assim, o Cerbero, ele é quase imune, né, às coisas. Então eu não sei se o veneno do Basilisco ia fazer diferença pro Cerbero, entendeu?
Basilisco. Eu vou nem falar. Não vou nem falar, não.
O bicho tá puto com o Basilisco.
Eu vou votar no Cerbero e ponto.
É isso aí. Eu também voto no Cerbero. Qual que tu acha que desses aqui daria mais trabalho pro Hércules? Eu já sei qual é.
O Hércules, ele tinha o lance do poder da terra, né? Ele tinha que ficar em terra.
Não, não, não.
Não? Então tô viajando?
Não, ele ia na água também. O poder dele, o lance dele era outra coisa. Era relacionado a Zeus.
Como ele já selou o cérebro e deixou ele bem pianinho, eu acho que o Basilisco, não?
Cara, eu vou ser bem sincero. Quem daria mais trabalho pro Hércules era a ninfa. Porque mulher dá um trabalho, cara. Incomoda. Pede pra ir comprar pão toda hora. Imagina, ah, mulher, eu tenho que ir lá fazer os meus 12 trabalhos. Nada de fazer trabalho pros teus amigos antes de fazer as coisas que eu quero, Hércules. Olha ali, você deixou o pelego molhado de novo em cima da cama. E lá vai o Hércules pegar. Ah, me desculpa. Hércules! Hércules, vem aqui! Aí o Hércules tá correndo. Meu Deus, o que aconteceu, mulher? Daí ele fala assim, olha só como tu pendurou a roupa no varal.
O Hércules corre com o cérebro nas costas, assim.
Sim, eu vou fazer as coisas que são mais fáceis. Eu vou matar... Hércules, o que você prefere? Ficar com essa ninfa aqui ou matar esse basilisco no soco? O Hércules socando o basilisco. O que você tava falando mesmo?
Com o cérebro nas costas.
Com o cérebro nas costas e o hipocampo da outra. Mas assim, é... Aí chega o sátiro falando, pô, mas mó gata. E o Hércules fala, quer? Pega, é tua.
Com certeza, com certeza.
Eu acho que o que daria mais trampo pro Hércules seria a ninfa. E pro Kratos, cara, quem daria mais trampo? Kratos aí, o nosso fodão espartano.
Baseado em tudo, pra ele isso aí é pichinha, porque já matou todo mundo. No caso, eu acho que a ninfa seria, porque todo mundo sabe que God of War tem aqueles momentos, né, de, sabe?
Momentos tchananana.
Então, basicamente, né? Mas se a gente for pensar no último aí que tá saindo, o Ragnarok, que o Kratos já é um homem adulto e garoto. Tem filho, é, basicamente. Nossa, o Kratos tá na... aqui, eu não sabia.
Tá na call. O Kratos tá na call, mano.
O Ricardo Juarez entrou aqui, mas... Cara, eu acho que, em questão de força, cara, acho que nenhum, mano. Acho que a ninfa mesmo seria... poderia puxar ele, tipo, pra, debaixo da água, né? Afinal, ele é um mortal, é um semideus, mas ele não tem poder de Deus nenhum.
É verdade, é verdade. Cara, eu acho que a ninfa seria mais... É que assim, o resto aqui, na porrada, ele... O Sátira tem até pena, cara. O Sátira, o Kratos ia virar ele de cabeça pra baixo, pegar uma perna em cada mão e ia rasgar no meio, tá ligado?
Não, o Kratos pegou a Quimera, que é a irmã do Cerber. Eu acho que ele deve ter pegado o... Se eu não me engano, ele até foi no irmão do Cerber, o outro lá, o que tem duas cabeças.
De duas cabeças. Não, sim, arrebentou tudo. Esse cavalo aqui, se ele aparecer, o Kratos vai dar tanta porrada nele que vai inverter, né?
Também. Ele matou o hipocampo. No God of War 3 ele matou.
É verdade, no God of War 3 ele matou o hipocampo. É porque esse cavalo ele ia tomar tanta porrada na cabeça, mas tanta porrada que inverteu o bagulho. A parte de trás ia ser de cavalo e a parte de frente ia ser de peixe.
Basicamente. E no 3 também, ele matou o Cerbero. Tipo, ele montou em cima do Cerbero, se eu não me engano.
Ah, sim, também arrebentou o Cerbero. Não, ele arrebentou tudo. Eu acho que ele nunca matou um basilisco. Não tem. Basilisco, não.
Talvez em algum Ascension, isso aqui eu não joguei, então.
É,
não sei.
talvez. Mas eu acho que não, cara.
Eu vou de ninfa.
É. Talvez na hora que o Kratos vê o cobrão, ele. Ui, meu Deus, não posso com isso, descobrir a minha fraqueza.
Que horror.
Algo assim, mano, sei lá. Agora fala pra mim é o seguinte, Art, eu quero que você escolha um deles, qualquer um deles, pra que fosse real.
Posso te falar minha teoria?
Pode.
De toda minha sapiência, meu auge do saber, contra esse basilisco, eu escolheria pra ele ser real. E eu faria questão de eu mesmo dar uma surra, um cacete nesse basilisco. Então, como apresentaram ele falando que ele era brabo, que ele era o pica da mitologia, eu mesmo queria entrar na frente dele e falar, cadê? Mas é óbvio que eu ia estar com a Doninho Galo do lado, né?
Sozinho. Doninho Galo, um do lado do outro, aí vai dizer, cadê essa porra? Cadê sozinho esse bicho?
É, literalmente. E um espelho também.
E um espelho, exato. É uma armadura de espelho, tu ia estar.
Sabe que eu sempre ando com espelho, brabo? Eu sou tipo Johnny Bravo, fico me olhando assim.
Sério, cara?
Sim. Por causa da minha beleza, né?
Que bicho, que coisa estonteante mesmo. É estonteante mesmo, como eu disse.
Só fim de ser modesto.
Cara, desses aqui, desses animais, da última vez, na última criptozoologia, eu votei num cavalo, cara, e eu vou votar no cavalo de novo. Porque eu acho, primeiro eu acho um animal bonito, cara. Já pensou se existisse, cara, uma porra dessa pro cara poder cavalgar, mano? Ia ser muito legal, velho.
Na água,
tu lá no meio do transatlântico, tá ligado? De repente, olha lá, os hipocampos começam a pular os cavalos. Meu, que louco.
Parando pra pensar nesse lado, é realmente muito bom. Mas eu fui pra pensar do lado do ódio mesmo.
Tu foi do lado do... É, eu teria um pouco de medo do basilisco, porque eu não costumo andar com o Doninha em coleira. Então...
Ah, mas né? A gente acostuma.
É verdade. Mas assim, daqui eu acho que os piores pra existirem de verdade seriam com certeza o Cerbero e o basilisco, tá ligado? Seria muito complicado se existisse qualquer um dos dois. Seria bem, bem difícil. Mas é isso, Art. Apresentamos pra eles 5 monstros diferentes aí, contando com sátiros, ninfas, o hipocampus, o basilisco e o Cerbero.
Isso aí, sim. Muito bom. Já deu pra perceber muito. Quais são os melhores e os piores, né?
Exato.
Não preciso nem falar muita coisa.
Eu acho que estão bem informados todos aí sobre vários assuntos, sabendo várias informações sobre cada um deles. Foi muito divertido esse programa, meu amigo. E eu quero agradecer infinitamente você, Art, por ter participado aqui do Toca do Dragão. Eu fico muito feliz de ter você aqui participando do podcast, cara. Então, é isso, meu amigo. Pode se despedir da galera.
Cara, primeiramente, eu que... Estou lisonjeado de poder participar do podcast do Toca. Eu gosto muito, principalmente de você, sabe? Que eu te amo do fundo do meu coração, Bardão.
Ah, cara, pô, é recíproco.
Muito de você. E mesmo quando te conheci no vídeo de Aquarela que você fez lá no YouTube há muito tempo atrás, eu imaginei que um dia eu estaria participando de um podcast junto com você, ao seu lado. Então, eu agradeço demais. E eu só peço uma coisa pro Toca do Dragão. É uma crítica também. É... Troca lá o cara do canal do Rick, por favor.
Bota um verdade. Tem que trocar o cara do canal do Rick, voltar um antigo, porque esse que tá agora tá complicado, tá acabando com todo mundo. Tem gente se desinscrevendo do canal.
Tá difícil. Mas muito obrigado, Bardão. Gostei demais. Muito legal. falar sobre mitologia, mitologia que eu gosto muito. Passar um tempo com você, muito bom também. Quero voltar mais vezes.
Vai. É isso, meu amigo. Eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz de saber que você me conhece desde a época da Aquarela. Caraca!
Isso desde faz tempo. Eu vi na... Ele tava participando da Game Jad, eu acho. Ou ele apareceu em algum lugar e eu vi que apareceu no seu canal e eu assisti, né? Porque você era tudo... Igual eu tava hoje, eu tô todo meio com vergonha, ainda meio tremo, eu espero melhorar. Mas na sua, naquela época você era mais quietinho, mais na sua, assim, mais... Ô, oh, gente, sou o Bardinho, sou o Richard.
Jovem Bardo.
É, um jovem Bardinho. Um jovem sátiro.
Isso. Ah, cara, eu fiquei muito feliz de fazer esse programa com você. Você é um cara muito legal, gosto muito do seu trabalho. Pra quem não sabe, já joguei jogos do arte no canal do Rickzinho. Você vai achar lá o jogo do arte Insomnia, se eu não me engano, foi esse que eu joguei. Não foi outro que eu joguei arte. Qual foi que eu joguei? Insônia? Eu não joguei ainda. Eu vou jogar Insônia e Sônia, tá na minha lista.
Solitude,
cara, muito bom esse jogo, recomendo pra todos vocês. Vão lá, cliquem lá, assistam o jogo feito pelo Arte, é muito legal. Arte Magias aí, o Arte Studio. E quero agradecer mais uma vez muito você por ter vindo, cara. Eu fico muito feliz de ter você aqui. É, reparei que você se divertiu muito, o que me deixa muito feliz. Eu espero também que os nossos ouvintes tenham se divertido muito, porque é muito importante que você, amigo ouvinte, também esteja se divertindo nesse, que é um dos melhores aqui, uma das melhores séries aqui do Toca, que traz muita coisa engraçada, muita coisa divertida, muita informação. É isso que o Toca do Dragão é. Eu espero que todos tenham se divertido tanto quanto eu e o Art nos divertimos pra gravar esse episódio pra vocês. E é isso. Não esqueça de compartilhar o Toca do Dragão com todos os seus amigos nas redes sociais. Fale para as pessoas pra ouvirem o Toca do Dragão. Quanto mais pessoas ouvirem o Toca do Dragão, mais pessoas vão poder conversar com você, ter uma coisa em comum, se divertir e vir fazer parte da nossa galera, que é muito importante. Então, é isso aí. Eu vejo vocês no próximo podcast aqui no Toca do Dragão. Falou! Pode dar um tchau, Art.
Ah, tá. Achei que era... já entrava a vinheta. Mas é isso aí. Tchau, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E obrigado ao Bardola de novo. Tamo junto.
Valeu, lindão. Tchau, tchau. Mission complete.
Caralho.
Isso não pode ser sério.